Caro presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos cantam a sua terra, eu também vou cantar a minha. A minha terra se chama Lagoa Vermelha. Fica no nordeste do Rio Grande do Sul, na belíssima região de Campos de Cima da Serra, distante 260 quilômetros da nossa capital, Porto Alegre. E está hoje fazendo uma festa muito importante, 132 anos de emancipação política e administrativa. Alguns senadores, e o senador Cristóvão e o senador Mozarildo ainda não me fizeram essa pergunta, me perguntam se Lagoa Vermelha tem mesmo o melhor churrasco do Brasil. E quando vocês fizerem essa pergunta para mim, eu responder não. Lagoa Vermelha tem o melhor churrasco do mundo, que é muito melhor do que isto. A minha terra, eu nasci no distrito de Clemente Argolo, que carinhosamente quem nasceu ali chamam Estância Velha, porque era um lugar de fazendas, de criação de gado, e por isso levou esse nome, Estância, Estância Velha. Lagoa Vermelha sempre me acolheu e é um pedaço do interior do estado que me traz lembranças importantes, uma referência de vida, porque ali eu fiz, concluí os meus estudos no ensino médio e fiz a escola normal, nosso querido senador Cristóvão, que é especialista em educação, então eu fui professora, senador Cristóvão, e transformei, vi que é possível. Eu fiz algumas coisas na escola, no estágio, que era obrigatório fazer à época, e tirei nota máxima no estágio. Porque eu levei os meus alunos do terceiro ano, aquela época era ensino primário, que era o currículo do segundo para o terceiro no início do ano legislativo, que você tinha que recuperar os conteúdos do segundo ano para o terceiro ano, que era primeiro a comunidade, depois vinha o estudo do Estado, a realidade estadual. E eu, então, levei os meus alunos a conversar com o prefeito da cidade, a visitar uma agência bancária. E aí as crianças foram descobrindo uma realidade que elas, morando numa vila, na época a Vila Gaúcha, hoje bairro da Gaúcha, não tinham a convivência de chegar próximo de uma autoridade. E aconteceu um fato interessante, senador Cristóvão, porque à época não havia as calculadoras automáticas, digitais, nem mesmo telefone celular, essas modernidades todas. Era a velha calculadora. E quando o gerente do banco, usando aquela velha calculadora, pediu a um aluno que dissesse alguns números, ele foi somando números simples. E o menino disse, mas como tem cérebro bom essa máquina? Quer dizer, uma conclusão lógica sobre aquilo que ele tinha que fazer uma operação pensando e raciocinando. Na verdade, essa cidade de Lagoa Vermelha é a minha terra que me deu mais de 80% dos votos que eu fiz para o Senado. Então, eu tenho um grande orgulho da minha terra natal e queria celebrar, portanto, no dia de hoje, da data da emancipação de Lagoa Vermelha, através do nosso prefeito Getúlio Cerioli, pela emancipação e pela prosperidade conquistada ao longo do tempo, graças ao trabalho, à dedicação e ao orgulho que os lagoenses têm da sua cidade, do seu município. Uma data importante também para os gaúchos, especialmente os da minha terra, como são chamados os meus conterrâneos lagoenses. Graças ao esforço, trabalho e empenho de gerações, cidadãos de Lagoa Vermelha têm colocado o nome, levado o nome adiante desse município, de todo o cenário regional, estadual e mesmo nacional. A propósito, a 17ª Festa Nacional do Churrasco, que ocorre a cada 2 anos, e, como eu disse, é o melhor churrasco do mundo, vai ocorrer novamente de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2015, com outros 2 importantes eventos, o 22º Rodeio Crioulo Nacional e o 3º Rodeio Internacional. Na edição deste ano, mais de 9 toneladas de carne foram consumidas. Então, faço aqui um convite para todos os brasileiros e brasileiras que nos prestigiem participando desse grande evento. E faço um convite com tanta antecedência. A festa será em 2015, mas eu já estou convidando agora. Convite feito com essa antecedência para que os convidados planejem a visita e encontrem espaço nas suas agendas. Mas eu hoje também trago um outro tema relevante. Na véspera do Dia das Mães, que celebramos todos no domingo, e aí Não são só as mães que geram os filhos, mas as mães que adotam filhos, as mães que têm filhos espirituais, as mães que apoiam crianças de alguma maneira, também exercem uma maternidade ao seu modo e ao seu jeito. O mais importante é o afeto que uma mulher dá a uma criança. É uma espécie, um tipo de maternidade. Eu não sou mãe, mas ajudei a criar os meus irmãos. Eu sou a mais velha de 9, senador Cristóvão. Portanto, ajudei muito a criar os meus irmãos e me senti precocemente uma mãe dos meus irmãos. E depois sobrinhos e tantos outros. E no trabalho eu acho que a gente exerce a influência de uma certa maternidade quando ensina as pessoas que trabalham conosco alguns procedimentos e alguns aperfeiçoamentos profissionais. Portanto, hoje, na véspera do Dia das Mães, eu queria dizer que recebi da União Latino-Americana contra o Câncer da Mulher a nova Declaração dos Direitos da Mulher para o Câncer de Mama e do Colo de Útero para a América Latina. As novas diretrizes são resultado de estudos e observações por ativistas e entidades públicas e privadas para combater os crescentes índices de câncer na região. São propostas de representantes de 7 países: o nosso, o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Venezuela. E eu tenho uma especial preocupação com essa matéria. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior índice de câncer de mama do país e também com o maior índice de letalidade. De acordo com os números atualizados dessa entidade latino-americana, mais de 118 mil mulheres, vou repetir, mais de 118 mil mulheres morrerão por câncer de mama e colo de útero na América Latina neste ano de 2013. É um número preocupante. Destaco aqui as informações desse documento, porque, lamentavelmente, com toda a tecnologia disponível da era digital, o acesso às informações confiáveis sobre essas doenças ainda é bastante limitado. E é parte do nosso trabalho, como legisladores, facilitar o acesso dessas informações à sociedade, especialmente aquelas da área mais longínqua, que é a área rural. Essa declaração deve ser disponibilizada em breve para os representantes da Câmara Federal, Casa Civil, Frente Parlamentar da Saúde, Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. É, portanto, um documento que serve como um manual de práticas preventivas. São 11 ações principais para que poder público e sociedade consigam, conjuntamente, mudar o quadro do câncer, não apenas no Brasil, mas nos demais 20 países da América Latina. Para diminuir os riscos de ocorrência do câncer de mama e de colo do útero, uma das ações destacadas no documento é o estímulo a hábitos saudáveis, como exercícios regulares, alimentação equilibrada, moderação no consumo de álcool e o fim do hábito de fumar. A ciência já comprovou que essas ações reduzem significativamente. E Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante, que é médico, ginecologista, sabe bem do que eu estou falando e do que falam esses dados da sua especialidade. O risco de desenvolver câncer e outras enfermidades que com essas práticas acontece. O acesso aos serviços de qualidade para a prevenção e detecção precoce dos cânceres da mulher também é destacado no documento e deve ser estimulado. Entre as iniciativas estão a mamografia, a vacinação com HPV e o exame Papanicolau. Cabe destacar, neste ponto, a importância de ações legislativas para que os serviços públicos de saúde sejam acessíveis ao maior número possível de usuárias. A recente Lei 12.802, de 2013, é um exemplo. Ela permite ao Sistema Único de Saúde realizar a cirurgia plástica imediata e reparadora da mama para as mulheres que tiveram o órgão retirado em decorrência de um câncer. Em vez de 2 procedimentos cirúrgicos, será necessário apenas 1. A cirurgia única, se as condições técnicas e de saúde da paciente forem favoráveis. Sancionada integralmente pela presidente da República, Dilma Rousseff, o novo marco legal foi fruto de um projeto da Câmara dos Deputados, o PLC 3, de 2012, da deputada federal licenciada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, e da qual tive a honra de ser a relatora aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, e também que teve caráter terminativo e passou aqui a meu pedido para que fosse votado com rapidez no plenário desta Casa, sem emendas, para que não necessitasse um retorno à Câmara Federal. O Senado fez a sua parte, assumiu este compromisso de celeridade na votação de uma matéria de tanto alcance social. Aliás, a repercussão deste tema na mídia brasileira revela a sua importância e relevância. Outro ponto, outro aspecto importante, bastante defendido pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, e também pela Sociedade Brasileira de Mastologia, e destacada na declaração, é a importância de atendimento médico de qualidade, no tempo certo, independentemente da classe social. Nesse caso, destaco outra iniciativa legislativa que caminha na direção desse propósito, a Lei 12.732, de 2012, que garante atendimento aos diagnosticados com câncer para que o início do tratamento pelo SUS ocorra em, no máximo, até 2 meses. Hoje, um paciente de SUS que tenha o diagnóstico do câncer, às vezes morre antes de receber o início do tratamento. E todos os especialistas dizem que, iniciado precocemente o tratamento, as chances de cura são muito grandes. Ora, se o paciente tem a notícia notificado câncer no seu organismo, e se não iniciar o tratamento, ele vai esperar pelo SUS uns 6, 7, 8 meses. E aí a doença já consumiu ou tomou conta de outras partes do seu corpo. A propósito disso, nós vamos tratar desse assunto brevemente. Esse marco legal, vale lembrar, foi fruto de um substitutivo da Câmara dos Deputados, de autoria do o projeto original do ex-senador Osmar Dias, do qual tive a honra de ser relator aqui no Senado. Essa lei depende ainda de regulamentação. Aliás, quero informar que no próximo dia 21 de maio, a Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo nosso colega Valdemir Mocca, acatou a minha sugestão para realizar uma audiência pública sobre a regulamentação desta lei que agiliza o início do tratamento. Outro ponto relevante da declaração é a necessidade de intensificar-se os estudos e as pesquisas sobre câncer, respeitando, obviamente, os direitos individuais. Nos casos em que o câncer de mama e colo do útero estão avançados, é preciso facilitar o acesso aos serviços que diminuam a dor e o sofrimento do paciente com a atenção à qualidade de vida. É o que prevê o projeto de minha autoria em tramitação na Câmara Federal, que está sob a relatoria da deputada Jandira Fegali. A proposta inclui nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde o uso da quimioterapia oral em domicílio no tratamento do câncer. E aceitei e acatei de bom grado a iniciativa de uma emenda da deputada Jandira Fegali para que este medicamento, que é de alto custo, ele seja fracionado, ou seja, o médico tem que determinar o número de comprimidos necessários para isso, porque senão, senador Cristóvão, teríamos um desperdício desnecessário de um medicamento caro e ainda o risco de jogar no lixo um medicamento que pode contaminar os nossos reservatórios de água e assim sucessivamente. Portanto, ela tem dupla importância o fracionamento dos medicamentos. A iniciativa foi inspirada numa proposta do Instituto Oncoguia para facilitar o tratamento e, consequentemente, salvar vidas. Portanto, julgo relevante reforçar essas iniciativas, sobretudo às vésperas do Dia das Mães. O maior presente que eu posso dar a todas as mães gaúchas e brasileiras, além de proposições legislativas, como já informei, são informações, pois sei que a prevenção e a detecção no tempo certo, com acesso a serviços médicos e psicológicos de qualidade, são essenciais no caso do câncer, seja de mama, colo do útero ou de outro qualquer. Aliás, eu, na família, uma irmã, aos 44 anos, faleceu com câncer de mama, deixando um filho que à época tinha apenas 4 anos. E eu vi o padecimento dela no enfrentamento da doença. Outra irmã mais velha, mais jovem do que eu, mas mais velha do que a menor que teve o problema, iniciou o tratamento de uma maneira que surpreendeu os médicos, porque o tratamento, ele faz a mulher perder o cabelo. A quimioterapia é um processo doloroso, desgastante, estressante. As imunidades baixam. E a minha irmã, que hoje mora em Carazinho, chegou no início da quimioterapia, passando antes por um salão de beleza e mandou raspar o cabelo, tirar todo o cabelo. Então ela chegou já para iniciar. Eu penso que essa atitude é uma atitude de coragem para enfrentamento. Outra amiga que agora está fazendo também a quimioterapia de Pelotas, Miriam Bastos dos Santos, uma professora da universidade, que está aposentada, uma belíssima pessoa, da mesma forma. A experiência de vida talvez tenha lhe dado a sabedoria para o enfrentamento. Já fez encerrou a quimioterapia, está muito bem, felizmente, segundo os médicos, é uma mãe exemplar. Então, a essas figuras, eu queria dedicar essas informações, porque elas são vitoriosas. Mesmo a minha irmã, que faleceu, ela também foi porque fez um enfrentamento muito corajoso dessa doença. E, por fim, queria... Lá na cidade histórica do Rio Grande do Sul, de Rio Pardo, onde está uma figura muito querida para mim, porque foi a professora e a mãe do meu marido, que faleceu há 2 anos. A minha querida Dora Cardoso Viana, que está fazendo em agosto 95 anos. E ainda me entregou os paninhos de prato, dizendo: estou te entregando os últimos crochês que eu acabo de fazer, porque já a vista não alcança fazer esse trabalho. Então, a você, Dora, que se estiver ouvindo, receba homenagem de todas em seu nome, com 95 anos, uma mãe exemplar, zelosa, dedicada, que ensinou as primeiras letras a todos os filhos, ou seja, exerceu não só a maternidade, mas exerceu também o magistério, ensinando os filhos a ler e a escrever. A Organização Mundial de Saúde, OMS, considera o combate ao câncer uma prioridade. Hoje, inclusive, um artigo do jornalista Washington Novaes, muito conhecido, publicado no jornal Estado de São Paulo, mostra a importância de ampliar o debate sobre as causas do câncer. Mais de 100 mil pessoas morrem todos os anos devido à exposição a produtos considerados cancerígenos, como é o caso do amianto. Esses e outros. Então, é preciso sempre uma vigilância muito atenta a essas questões. Muito obrigada, senador Mozarildo Cavalcante.